Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, devo fazer algumas observações nesta manhã sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira, que nasceu em circunstâncias já conhecidas e por razões também sobejamente conhecidas, explícitas e implícitas. É evidente que a motivação para a instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito tem duas vertentes. Uma maliciosa, com objetivos clandestinos, às vezes revelados, não pelos que com esses objetivos compactuam, mas por aqueles que os repudiam. E, obviamente, também motivada por aqueles que desejam uma investigação para valer, que alcance todos os criminosos, independentemente de siglas, de qualificação profissional, do exercício da atividade que empreendem, seja do setor público ou do setor privado. Há especulações para todo gosto nesse momento. E eu gostaria de começar, senhor presidente Paulo Paim, dizendo que, em respeito à população do país, não posso me submeter a qualquer dúvida em relação ao comportamento que sempre adotamos e vamos persistir em adotá-lo, de transparência absoluta, de sinceridade em relação às nossas convicções e os nossos propósitos, oferecendo respostas aos questionamentos da sociedade brasileira. Por exemplo, quando se fala em acordo, mas que acordo? Que acordo? Quem participa desse acordo? A generalização é burra e injusta, não contribui. Se há alguém articulando algum acordo, tem que se dizer quem é. Eu continuo líder do PSDB e integrante dessa CPI. Nenhum acordo escuso passa por perto. Nenhum acordo escuso tentou passar por perto. Porque é evidente que nós vamos esbofetear qualquer tentativa de acordo espúrio que se tente conosco. Ora, há quem afirme, há um acordo da oposição com o governo para salvar governadores. Mas salvar que governador? O PSDB apresentou requerimento convocando Marconi Perillo. O próprio governador Marconi Perillo pediu para ser convocado e foi atendido pelo seu partido. O próprio governador Marconi Perillo pediu ao Procurador-Geral da República para investigá-lo. E o Procurador-Geral da República atendeu o seu pedido. Que acordo é esse? Para salvar governador, salvar que governador? O PSDB, então, participaria de um acordo para salvar os seus adversários da política? Já que o governador do PSDB está sendo investigado, o governador do PSDB se propõe a vir à CPI, que acordo é esse que beneficia apenas a um dos lados? Eu não gostaria de ser injusto, mas sou obrigado a afirmar que temem a presença de Marconi Perillo nessa comissão parlamentar de inquérito. Temem o que ele possa dizer. Obviamente, ele será questionado sob denúncias que o colocam nesse esquema cachoeira, as denúncias conhecidas, publicadas. Mas e o que não foi publicado e ele pode dizer? Não é o PSDB que está impedindo que ele venha depor nesta comissão parlamentar de inquérito. Portanto, eu particularmente não faria nada que desrespeitasse aqueles que acreditam em mim e que me elegem. Eu não admitiria, em nome de partido, em nome de companheiro, comprometer uma história de coerência em matéria de intransigência no combate à corrupção. Eu já sofri as consequências por adotar essa postura intransigente de coerência e de implacabilidade em relação ao combate que se deve travar contra a corrupção e os corruptos no país. E não aceitaria de forma alguma me submeter a imposições que comprometessem as minhas convicções pessoais. Por essa razão, estou aqui para repudiar essa história de acordo. Dizer que não aceitamos, que não admitimos a hipótese. E quando vemos na imprensa algo como "você é nosso e nós somos teu", diz petista a Cabral, um cinegrafista muito competente, presente e feliz, acabou flagrando um lance de promiscuidade política envolvendo um parlamentar na CPI com o governador do Rio de Janeiro. A TV flagrou uma mensagem enviada pelo deputado Vacareza ao governador Cabral durante os trabalhos da CPI. Isso coloca o governador sob suspeição ainda mais. Por que estaria o governador do Rio necessitando desta colaboração? Por quê? Você é nosso e nós somos teu. Isso não torna agora imprescindível a presença do governador para esclarecer os fatos que são noticiados pela imprensa do país? É bom fazer justiça. A bancada governista é heterogênea nesta comissão parlamentar de inquérito. Aliás, eu nunca vi uma comissão parlamentar de inquérito com uma base majoritária tão desmobilizada ou sem unidade. Há ali parlamentares que atuam com certa independência. Mas o objetivo desse pronunciamento é dizer que nós temos a obrigação de salvar essa CPI. Nós não podemos permitir que ela se afogue na cachoeira da promiscuidade política. Essa comissão parlamentar de inquérito tem o dever de buscar respeitabilidade para uma instituição que tem sofrido o desgaste reiterado de escândalos que se sucedem. Senhor presidente, houve sobrestamento de requerimentos importantes. É verdade. Nós queríamos que eles fossem votados na reunião de ontem. De outro lado, inúmeros requerimentos foram aprovados. Por exemplo, a quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário da Delta do Centro-Oeste não fará com que cheguemos à matriz da empresa, certamente. Portanto, nem tudo está perdido. Será inevitável a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor Fernando Cavendish, a quem estou interpelando judicialmente, e da empresa Delta em todo o país? Esta empresa está no epicentro deste grande escândalo de corrupção. Para fazer jogo retórico, eu diria: o delta deste rio de corrupção deságua, sim, na cachoeira do crime. Como não? Se houve um momento, consta, que o senhor Cachoeira teria dito: eu sou a Delta. ele tinha uma sala reservada na sede da empresa. Há suspeita de ser ele sócio oculto da empresa. Se não é sócio oculto, é o grande lobista, parceiro da empresa, com recursos significativos repassados e já comprovados nos bastidores da CPI para pelo menos 3 empresas fantasmas. Recursos que superam 39 milhões de reais. Um dos diretores da empresa está preso. Portanto, não há apenas indícios de corrupção, de promiscuidade entre a empresa Delta, o esquema Cachoeira e o poder público. Há comprovação, provas. Se há prisão, é porque há prova. Não há prisão sem prova. Há prova sem prisão, mas não há prisão sem prova. Eu não conheço... Existem erros, mas esses são exceções, não há regra. Nesse caso, certamente não há erro, porque há farto material de prova que justificou a prisão do diretor Cláudio de Abreu, da Delta. No próximo dia 5, há um compromisso do comando da CPI de colocar em deliberação estes requerimentos. São essenciais. É evidente que dirão... Aprovaram a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico dos pequenos, ou seja, dos coadjuvantes, e pouparam os maiores, os artífices principais do escândalo de corrupção. É uma verdade parcial, porque teremos a oportunidade de aprovar à frente. Os requerimentos que dizem respeito a governadores também serão submetidos. E esse é um compromisso. Eu não creio que essa pressão que haverá de crescer, pressão de opinião pública exposta através da imprensa brasileira, possa permitir que os integrantes desta CPI se tornem cúmplices desse crime, ou dos crimes, porque há uma seleção de crimes. O Código Penal será exaustivamente consultado pelos especialistas que terão que defender criminosos acusados nesse processo que começa com a Polícia Federal, Ministério Público, e desaguará no Poder Judiciário, e que terá, sim, a contribuição dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Podem afirmar e trabalhar contra ela, que terminará em pizza. Mas há que se reconhecer o esforço de alguns que não jogarão a toalha, que não se entregarão antes do tempo e que persistirão na tentativa de revelar fatos, de colocar o mal à luz para que ele possa ser combatido, denunciado, julgado e condenado. Este é o nosso papel, esta é a nossa missão e dela não vamos abrir mão. Não vamos desistir sem lutar até o final, para que esta CPI cumpra, pelo menos, este que é papel preponderante, o de conferir transparência. Ontem, senador Requião, aprovamos um requerimento de minha autoria, que foi subscrito pela maioria dos integrantes da CPI, que pede ao Supremo Tribunal Federal a revogação do segredo de justiça para estes inquéritos decorrentes da Operação Las Vegas e da Operação Monte Carlo. Porque há fatos relevantes que justificam, o interesse público recomenda, e de outro lado, não há mais segredo, não há mais sigilo. Muito já se revelou. O que não se revelou não é parte do inquérito, e não vai se revelar se a CPI não investigar. O que não se revelou diz respeito à corrupção na administração pública, especialmente tendo como matriz a Delta, a empresa Delta. Portanto, não investigar de forma ampla e em profundidade a empresa Delta é transformar esta CPI numa verdadeira farsa. Isso nós não podemos deixar que aconteça.